Olá, boa tarde a todos. Obrigada aí pela presença de vocês e aguardarem a palestra do Francisco. Bom, o Francisco, ele é engenheiro de vendas do Google Enterprise. Já está lá há 2 anos e meio e a gente tem alguns contatos. Ele vai apresentar sobre a ferramenta e dentro dessa apresentação ele vai mostrar 2 cases que falam sobre sobre o uso da ferramenta do Google Enterprise.
Obrigado, Agatha. Obrigado, Agristec, por esse convite. Em nome da Google, agradeço para a gente estar podendo aqui apresentar um pouco para vocês, que são, com certeza, a parte do nosso mercado, né? As empresas de rastreamento, empresas de logística. A gente tem muito aqui a apresentar para vocês. E o tema da minha apresentação, os dois produtos que eu vou cobrir, são... Tem que apontar para lá? Legal. Eu vou falar, o meu objetivo dessa apresentação é falar um pouco para vocês sobre o Google Maps Premier, que é um produto, enfim, vou falar um pouco das características dele, mas ele é o principal produto para a gente oferecer hoje para as empresas de rastreamento e logística, né? E um pouco sobre uma plataforma chamada Google App Engine, que permite com que empresas, principalmente as startups, a gente sabe hoje todo esse rebuliço que está dando dentro do mercado, né? Toda essa agitação em função dessas novas leis, das novas demandas dos consumidores. A gente sabe que tem empresas querendo começar, ou empresas grandes querendo economizar. Então a gente tem uma plataforma aqui para que vocês possam desenvolver com muita simplicidade e hospedar com grande potencial as aplicações de vocês. E eu queria aproveitar aqui para convidar, a gente vai fazer um evento específico para vocês, associados da Agristec, no dia 26 de outubro, e quem puder anotar esse link, vocês podem lá preencher um formulário para se inscrever. Ele vai ser no dia 26 de outubro aqui no Hotel Hyatt, é um evento obviamente gratuito, onde a gente vai apresentar os produtos, né? E a gente, considerando todo esse momento dessa lei, que vai ser talvez finalmente aprovada em dezembro, e também... Enfim, o momento de final de ano, a gente vai apresentar também uma condição especial para vocês. Eu sei que muita gente gosta do Google Maps, mas tem algumas restrições aí em termos de custos. Então a gente vai apresentar lá uma condição. Se todo mundo puder se inscrever, quem não tiver como copiar o link, me deixar o cartão no final, ou pegar meu cartão e me mandar um e-mail. Tá? Então, falando aqui um pouco sobre a visão da Google para geolocalização. Né? Para localização... A Google hoje entende que localização cada vez é mais parte do dia a dia das pessoas, né? Então as pessoas hoje usam desde um uso para encontrar a rota até a casa de um parente, de um amigo, a rota até uma visita que você tem que fazer ao seu trabalho, né? Mas também hoje o mapa é utilizado para você visualizar, encontrar estabelecimentos, encontrar lugares onde você quer ir. Então ele faz parte hoje de um contexto muito do dia a dia das pessoas, né? Então a Google tem uma missão, que é organizar toda a informação do mundo e torná-la geograficamente acessível e útil, né? Então a Google, qualquer conteúdo que a Google hoje enxerga algum potencial de linkar isso com a informação espacial, a Google tem feito, né? Isso permitiu que a Google, por exemplo, já tenha 2 bilhões de objetos mapeados, né? Dentro do mundo. Cada link que a Google consegue descobrir dentro dos links que a Google indexa hoje dos sites, sempre que ela consegue de alguma forma estabelecer uma localização geográfica, ele pode ser um dia utilizado, seja para apresentar para o usuário ou até mesmo para ajudar a Google a refinar as buscas, né? Então quando a gente está fazendo num site de buscas da Google.com, quando a gente está fazendo uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa em São Paulo e fizer uma pesquisa no Rio de Janeiro, a mesma pesquisa, no mesmo tempo, o mesmo usuário, pode ser que o resultado seja diferente. E um dos critérios que a gente usa para esse resultado é os fatores de localização, né? Então a Google entende hoje que é muito mais do que apresentar uma ferramenta, um mapa simples, uma ferramenta que muitas empresas de software olham ainda hoje como apenas uma solução geográfica, né? A gente entende hoje que o importante é que você tenha um contexto, ou seja, isso faça parte da vida das pessoas, que a gente consiga agregar dentro das ferramentas geográficas realmente muitos conteúdos e parte do dia das pessoas, né? Então hoje o Google Maps ele se tornou o site mais popular do mundo de mapas, né? Então a gente tem dentro do Google Maps, a gente tem mapas de ruas, né, de mais de 100 países, a gente tem mais de 10 mil, a gente tem módulos, eu vou apresentar para vocês um pouco, o Mapmaker, que permite com que os próprios usuários, de alguns, principalmente alguns países pobres que não têm informação geográfica, algumas regiões, o próprio Brasil ainda é carente, tem cidades aqui no Brasil que não tem nenhuma empresa ainda mapeou. Né? Então a gente tem um módulo chamado Mapmaker que permite com que a própria comunidade se insira nessa informação geográfica. Né? Então a gente recebe 10 mil solicitações de correção ou de inserção nessa base de dados por hora. A gente também tem imagens de satélite, a gente tem de vários provedores, GeoEye, Digital Globe, mas a gente tem, da GeoEye, a gente patrocinou um pouco os últimos lançamentos, então a gente tem acesso exclusivo a alguns acervos deles. Né? E a nossa cobertura hoje cobre cerca de 30% da superfície da Terra, em alta definição, e 50% da população urbana, né? Ou seja, das áreas urbanas. E como eu comentei antes, a gente tem mais de 2 bilhões de marcadores, né, que seriam pontos de interesse dos usuários. Né, e desses 2 bilhões, 20 milhões foram inseridos para os usuários. Então, um pequeno negócio que quiser dizer onde ele está localizado, ele pode inserir lá esse endereço dentro da nossa base de dados. Tá? Então, a nossa cobertura é global. Né? Então, a gente tem hoje, como eu disse antes, imagens de alta definição do mundo todo. Né? E isso é uma coisa que interessa muito aos usuários. Por mais que, para o segmento talvez de logística, ou muitas vezes de rastreamento, não pareça tão relevante, muitas vezes é na hora que você está tendo alguma emergência que você quer visualizar se aquela região, que tipo de região aquilo é. Ou até mesmo se aquela região, aquela estrada, ela é de terra ou é de asfalto, para determinado, para você escolher qual o caminhão que você pode entregar. Né? Então a imagem, embora pareça ser apenas um acessório, a imagem realmente é de interesse do usuário e tem aplicações no segmento de vocês. Né? Outros dados que a gente tem trabalhado para trazer para o Google Maps, a gente já tem em vários países, são os dados de trânsito em tempo real. Né? Então a gente aqui no Brasil já tem, a gente tem uma grande parceria com a LBS, que, local que está aqui, ela é a nossa provedora hoje de dados, ela é uma espécie de um broker, ela agrupa essas informações e usa nos sistemas delas e usa também, nos fornece também essa informação. Né? E a gente está procurando maneiras de expandir ao máximo essas informações de trânsito. Né? Para um dia a gente vislumbra, a gente poder fazer algo que um dos nossos clientes aqui no Brasil já faz, a Porto Seguros, ela consegue dizer quanto tempo vai demorar uma rota nesse momento baseada no trânsito que está agora. Né? Um dia a gente tem o objetivo de um dia chegar nesse nível também. Então, e para inserir informações dentro dos mapas é muito simples, como essa tela. Né? Então a gente tem aqui, o usuário clica, vai acrescentar um ponto, diz que tipo de ponto aquele é, acrescenta uma resenha. Né? Outros usuários podem comentar se for um restaurante, né? Se é um restaurante bom, etc. Mas é super simples o nosso modelo de atualização. Né? Esse aqui é um exemplo do Mapmaker, né? Lá aqui no Peru. Né? Então, os fornecedores de dados geográficos não tinham interesse em ter um detalhamento muito grande dessa região, porque talvez nenhum cliente nunca demandou. Né? Então, algumas das empresas que estão aqui, com certeza, já tiveram que pedir para um provedor de mapas desenhar uma determinada cidade, porque vocês tinham um cliente lá naquela cidade. Né? Então, a gente abriu o Mapmaker para permitir que os usuários possam não só inserir pontos, mas também as linhas, as ruas onde eles moram, né? E alguns meses depois, olha o que aconteceu com essa região. Ela já estava cheia de ruas ali. Né? E os próprios usuários, porque são as pessoas que têm ali interesse em que suas casas sejam localizadas, até mesmo por questões pessoais, para que chegue lá, enfim, que elas se sintam inseridas dentro desse espaço geográfico. Né? Outro exemplo interessante, no Paquistão, né, uma área que estava totalmente desprovida de informação geográfica, e também, depois de abrir, meses depois, estava aqui preenchido com informações. É óbvio que a Google, antes de publicar, ela faz uma validação. Então, ela contrata empresas do local, às vezes empresas grandes, às vezes empresas pequenas, para fazer uma validação, para que a gente possa realmente colocar no ar informações de qualidade. Né? Além das imagens que a gente tem, as imagens de satélite, a gente também está começando a publicar imagens oblíquas, né? Aqui tem um efeito talvez um pouco mais estético, mais atrair usuários, né? Essa é uma coisa que a Google gosta muito, de sempre trazer coisas novas, que podem a princípio parecer um detalhe. Talvez um dia alguém encontre uma utilidade prática, né? Que além da questão do usuário se sentir ali confortável com aquela imagem, né? E o Street View, que alguns de vocês talvez já tenham visto os carros nossos que estão rodando nas ruas, né? E a gente deve lançar em breve o Street View aqui para o Brasil, para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Bem breve, viu, Agatha? A gente não pode revelar, mas está prestes a sair esse Google Street View aqui para o Brasil. Tá? E aqui, falando um pouco sobre inovação. A Google realmente investe pesado. Não é um detalhe o Google Maps. Para a Google é uma coisa muito importante o projeto de geográfico, né? E hoje, quando a gente chega dentro de uma empresa, a gente pede para as pessoas levantarem a mão. Ah, quem aqui usa Gmail, que é o e-mail gratuito do Google? E muitas vezes 70%, 80%, 90% no máximo levanta a mão que tem um Gmail. Mas quando a gente pergunta quem já usou o Google Maps, o Google Earth, algum software geográfico da Google, é quase totalidade. Geralmente é 100% das pessoas que já alguma vez passaram por um desses sites, né? Então a Google ela investe muito nessa plataforma, né? Então aqui é um exemplo. Essa aqui é a linha do tempo, né? Desde que a gente lançou o Google Maps. O Google Maps ele foi lançado com dados do Brasil no final de 2006. Né? No início, a gente não tinha nem como localizar o endereço, ele só estava sendo apresentado. E no ano seguinte, 2007, a Google lançou localização de endereço, depois lançou rotas, né? E depois eu vou até falar um pouco mais sobre uma novidade que a gente lançou esse ano, que é rota multiponto, ou seja, a gente consegue agora já otimizar a rota de vocês aqui no Brasil também. Né? Então aqui são um volume de novidades que a gente tem lançado dentro da plataforma, né? O Street View é algo que também existe muito potencial para a gente mostrar publicidade dentro do Street View, né? Em falar em publicidade, a gente começou já fazendo nos Estados Unidos, né? Então a gente vai começar a vender a publicidade para as empresas, ou seja, as empresas que quiserem pagar, por exemplo, um McDonald's, um Pão de Açúcar, qualquer empresa de varejo que tenha lojas e que queira mostrar onde ela está no mapa, vai poder fazer um acordo com a gente, comercial, obviamente, e exibir publicidade em cima dos mapas, né? E a gente tem a versão corporativa Premier, que é aquela que vocês contratam com uma série de garantias, diferenciais técnicos, mas também que vocês podem controlar, ou seja, desabilitar a publicidade, né? Então, isso aqui é um pouquinho uma ideia das inovações que a gente... Isso aqui são inovações apenas em funcionalidades, né? Se a gente considerar toda a cobertura da Google, também é algo bastante relevante, né? Então, o Google Maps ele se tornou aí o líder mundial. Então, no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, hoje ele é o site mais acessado de mapas, né? Isso é um resultado do investimento que a gente faz, né? Então a gente tem investido pesado e a gente quer ainda mais crescer nesse market share. Tá? E a plataforma, aqui vocês são empresas de rastreamento que têm seus próprios sistemas, né, de logística. E a gente tem uma plataforma hoje, provavelmente o Google Maps, a plataforma mais, com certeza a plataforma que tem mais desenvolvimento dentro de todas as plataformas existentes no mundo, né? Mas além disso, ela também é muito fácil de você desenvolver, ou seja, em minutos, alguém que não conhece nada nem de programação, muitas vezes consegue fazer uma página e colocar no seu website, né? E quando você desenvolve em cima do Google Maps, a gente tem aquela frase, write once, run anywhere, né? Então você pode rodar ela em várias, a gente está olhando, a gente se preocupa com o sistema de vocês para que ele rode em todos os browsers, né? Você sempre, com certeza, alguns de vocês aqui já tiveram aquele usuário, o presidente da empresa gosta do Macintosh, o sistema de vocês não funciona no Macintosh, né? Ou não fica legal, né? Então a gente se preocupa com isso, né? A gente roda, faz um sistema usando a nossa API, que ele vai funcionar em todas essas plataformas, né? E também a parte móvel, né? Hoje a gente tem visto que aqui no Brasil já é cerca de 50% dos acessos hoje à internet são feitos através de celular, né? Então é um segmento que está crescendo muito e que em breve já vai passar. Alguns países já passou o acesso à internet via a máquina, desktop, o notebook, né? Então a gente está sempre olhando os celulares e a nossa plataforma atende aí a maior número de celulares do mercado, com certeza, né? Então os principais celulares, talvez mais de 90, 95% dos celulares no mundo podem rodar, os smartphones pelo menos podem rodar uma aplicação do Google Maps, né, e vocês podem desenvolver para eles. E a gente tem aqui, eu falando um pouquinho, eu não vou chegar em detalhes aqui técnicos, né, talvez se alguém tiver dúvida pode me passar um e-mail depois, mas a gente tem as APIs estáticas, API nativa para o iPhone, etc., e a API em JavaScript, que é a mais utilizada para o desenvolvimento de sites. Em termos de web services, que esses são com certeza os mais consumidos por empresas de rastreamento e logística, né? Quais são esses principais? Né? A geocodificação reversa, as rotas de pé e de carro, né? A pé e de carro, então você consegue hoje plotar rotas indo de um lugar para o outro, tanto a pé quanto a carro. E a gente lançou no começo desse ano a otimização de roteiros. Então vocês podem inserir até 11 pontos de destino, né? E o Google otimiza qual que é o melhor roteiro. Você insere a origem, o destino e depois os pontos intermediários, e o Google define qual que te propõe qual que é o roteiro mais rápido para que o seu usuário, o seu vendedor, o caminhão de entrega dos clientes de vocês possa atuar da maneira mais rápida possível, né? Então aqui um exemplo, né? Eu fui lá e criei, a gente tem aqui um LED, então eu criei A, B, C, D, só para fazer ou seja, os pontos, se ele fosse na sequência que eu tivesse passado, né? Ele teria que fazer um zigue-zague aqui grande, né? E com a otimização de rotas, ele já mudou a sequência, né? Obviamente seguindo o primeiro e último ponto definido, né? Mas ele foi lá e mudou, então você vê que ele vai do A para o B aqui, depois o C e o D, né? Então ele reordenou esses pontos baseado. E hoje, para muitas empresas fazerem esse algoritmo, né, de logística, elas têm que ter um software, elas têm que comprar, trazer o mapa para dentro de casa. Isso é uma coisa, a gestão desses ativos, vamos dizer assim, ela é complexa, não é simples, você tem que atualizar. Então você pode hoje consumir como um web service. Eu vi na apresentação, agora há pouco, falando das leis, etc., do governo abrindo os web services para que as empresas usem. Aqui também é um web service, ou seja, você pode, sem nenhuma complexidade, você basta tendo os endereços, a Google já transforma para você em coordenadas, se você quiser, ou então você passa os endereços e a Google faz, inclusive, um roteiro super otimizado. Isso era algo que proibitivo, talvez há 5 anos atrás, para a maioria das empresas, que vocês tinham que comprar uma base de dados que, muitas vezes, para ter informações de rotas, né, ou seja, mão e direção das ruas, quais são as conversões possíveis, era uma coisa muito cara. Era um investimento, talvez, aí de R$100 mil para cima. E hoje vocês podem fazer, né, com custo muito baixo, sem ter que ter nenhum ativo, ou seja, sem ter que comprar um servidor, comprar um software, negociar mapas, é só usar a nossa API, que é muito mais simples. A gente vende isso como um serviço para vocês. E eu vou falar agora um pouco sobre o App Engine, que é essa plataforma, né? Eu imagino que a maioria das empresas que estão membros aqui de Stack devem ter algum sistema para operar toda essa logística, operar esse rastreamento, ou seja, que recebe as coordenadas dos veículos e que faz relatórios, né? Então, eu tenho certeza que isso é uma coisa que talvez muito poucos de vocês conheçam, mas é uma plataforma que a Google lançou há mais de 2 anos. Hoje a gente já tem mais de 300 mil aplicações hospedadas, não da Google, mas das empresas, né? E qual que é a ideia, né? Hoje, muitos de vocês têm um cenário como esse, né? Ou seja, um monte de banco de dados, sistema operacional, web server, ferramentas de monitoramento desse ambiente, né? Tudo isso custa muito caro, né? Além da complexidade. Além disso, vocês também têm que ter, para poder receber as coordenadas em tempo real, vocês precisam ter links também redundantes, que é algo que também não é barato para vocês fazerem, né? E precisa ter energia, precisa ter um data center que fique ligado 24 horas por dia, né? Muitos já têm escolhido, a maioria das empresas, eu acredito, hoje, não roda mais dentro de casa essas aplicações. Ela contrata um data center, faz o que é chamado de colocation, né? Então você vai lá e coloca toda essa infraestrutura dentro do data center, onde tem energia 24 horas por dia, um ambiente monitorado, que tem links, né? Mas tem um passo a seguir. Muitas empresas querem mudar. Em vez de ser dona desses ativos, né, prefere contratar ela como um serviço, né? Então a gente vai para uma pirâmide chamada de pirâmide de cloud, né? Então muitas empresas, quando você aluga os servidores e o software eventualmente, a gente está falando de infraestrutura como um serviço, né? Que é essa sigla aqui, Infrastructure as a Service, né? Então esse é um cenário que boa parte das empresas hoje estão olhando, que é que elas querem migrar, ou seja, não quero mais ter que comprar aqueles ativos, eu simplesmente alugo. Mas você continua tendo que fazer uma série de operações. O que são essas operações? É decidir como você vai fazer as otimizações. Se você precisar, é a mesma coisa como um carro automático ou um carro manual, né? Você ainda precisa ficar trocando marcha, né? Você ainda tem que se preocupar com a sua infraestrutura. Se amanhã vier um cliente novo e que tiver uma demanda a mais dos servidores, vocês vão ter que pensar, será que eu vou precisar comprar mais um servidor? Será que eu vou precisar aumentar a memória? Será que eu vou aumentar a HD? O cache? Ou alguma coisa assim, né? Então, esse é um cenário hoje. E a aplicação de vocês, obviamente, eu acredito que a maioria de vocês deve ter um serviço aqui oferecido como um SaaS, né? Como um Software as a Service, onde os seus clientes entram no site de vocês e conseguem fazer operações, ou num site, ou pode ser um sistema também cliente-servidor. Mas aqui a gente está falando mais de um sistema, imaginando aqui que acho que a tendência é que você faça tudo isso através de um browser, né? Então, a camada de vocês, do serviço de vocês, está aqui em cima. Esse é o essencial, esse aqui é o diferencial. O sistema de vocês, toda a lógica de rastreamento, de monitoramento, a logística, né? Todo o valor agregado que vocês podem trazer para os clientes de vocês está aqui. Mas hoje, muitos de vocês têm que se preocupar em gerenciar toda aquela plataforma, né? Então, se preocupar qual sistema operacional que eu vou usar, qual que eu vou fazer a atualização, coloca o antivírus no servidor ou o servidor não precisa de antivírus. Como é que é a atualização? Quem que faz o patch? Vou contratar um técnico especialista, dar um treinamento permanente para esse técnico para ele saber qual que é a plataforma lá, o servidor Windows, o servidor, enfim, não sei das quantas, para saber, para ter aquilo sempre seguro, sempre funcionando, né? E a ideia do App Engine é atuar exatamente nessa camada, como uma plataforma com um serviço. Ou seja, você desenvolve a sua aplicação, o seu valor agregado, e delega a Google. A Google se preocupa em rodar essa aplicação com performance. Se em algum momento você tiver um pico de carga, a Google coloca mais memória, coloca mais HD para você, mais processador, né? E no momento que você não estiver usando, a Google tira isso. E é automático, ou seja, você não tem que se preocupar com escala, né? Então, quem são os provedores hoje desses sistemas? Exemplos, né? Então, como uma infraestrutura, como um serviço, por exemplo, a Amazon, ela pode alugar máquinas virtuais para vocês e vocês rodam o sistema de vocês dentro do Amazon Web Services, né? Imagino aqui o sistema de vocês, aqui o Salesforce como uma ferramenta de CRM, vocês têm aqui as ferramentas de vocês de monitoração, de logística, né? E a gente está aqui exatamente nessa camada. Não é só a Google que está aqui, mas aqui tem o nome de algumas empresas que também operam essa plataforma como um serviço, né? Mas quais são os diferenciais da plataforma do Google, né? Primeiro, a gente tem escala, né? Então, a gente, a qualquer momento, a aplicação de vocês, mesmo tendo um pico de performance, de demanda por ela, um monte de usuários acessaram, você tem um veículo que ficou sem se comunicar e que precisa transmitir as coordenadas, ela tem escala global. Então, a gente não vai fazer diferença para a Google esse incremento de escala, né? E essa é uma plataforma com super performance, né? Então, ela é completa, ela tem banco de dados, ela armazena as coordenadas, armazena as rotas, armazena as informações transmitidas via os aparelhos de telemetria, enfim, de monitoração dos veículos, seja informações de coordenadas, qualquer tipo de informação. Aqui dentro tem um banco de dados, né? A gente usa padrões, ou seja, você não precisa se preocupar, você não vai fazer um desenvolvimento que é totalmente fora do que existe no mercado, né? É um custo justo, vocês pagam pelo uso. Inclusive, vou mostrar no final que existe uma modalidade até o início do uso da plataforma até gratuito. Só quando você realmente atinge um volume grande de transações é que você começa a pagar, né? Ela é automaticamente integrável, então eu ouvi falando muito de web services, então o que é melhor que uma plataforma na nuvem para se integrar ao web services, né? Que vai estar sempre disponível. E os serviços de distribuição, né? Então, hoje, para você desenvolver dentro da plataforma do Google App Engine, a gente tem duas linguagens de programação. Tem empresas que gostam do .NET, a gente aqui funciona com Java e Python, né? O .NET, acho que nunca vai ser rodado dentro do App Engine, né? Mas, aqui é uma plataforma Java, principal hoje, talvez, seja uma das plataformas mais usadas de desenvolvimento hoje no mundo, né? Se não for a mais utilizada. Então, uma plataforma que a Google, inclusive, usa para muitos dos sistemas que a Google desenvolveu. Por exemplo, o Gmail, parte do Gmail, ele roda em cima do Java. O próprio parte do Google Maps roda em cima do Java, né? Então, são essas duas linguagens de programação que os desenvolvedores desenvolvem e publicam dentro da Google, né? Esse aqui é um exemplo de um caso de uso, né? Que era uma empresa pequena, uma empresa de dois fundadores, né? Que é a BuddyPal, que eles fazem uma aplicação que funciona dentro do Orkut. Eles fizeram desenvolver essa aplicação e não sabiam se lá no início ela ia fazer sucesso ou não. Mas de fato ela fez sucesso. Em 6 meses ela atingiu 40 milhões de usuários, né? O que eram os dois? Ele era bom de desenhar os bonequinhos lá do BuddyPal e o outro era bom de programação. Depois de 6 meses, 40 milhões de usuários, eles continuavam os dois. Porque eles não precisavam se preocupar com a infraestrutura. A Google escalava. Se em algum horário, o Brasil, que tem bastante acesso ao Orkut, demanda mais, num horário, por exemplo, comercial, aqui no Brasil de dia, imagino que de madrugada é um horário que, se bem que tem muita gente que navega de madrugada, mas digamos assim, das 3 da manhã às 8 da manhã, talvez tenha pouca gente que entre. Então é um horário que está ocioso. Então a Google tira servidores dali. Na hora que começa a usar, automaticamente a Google atribui. Você não tem que se preocupar com a otimização. A Google se preocupa para você. É automático. Basta você publicar lá a aplicação e a Google escala isso para você. Né? Esse aqui é um outro exemplo. O Obama, alguns meses depois que abriu, quando ele ia fazer 100 dias de governo, ele abriu uma enquete para os americanos. Ele queria saber o que os americanos estavam pensando, o que eles queriam que o governo fizesse. Né? Então ele abriu uma enquete, ele anunciou isso na CNN, e abriu um espaço de 24 horas para que as pessoas dos Estados Unidos pudessem entrar numa página, a gente tem um sistema chamado Moderator, e desse a sua sugestão, e votassem nas sugestões dos outros. Então as mais votadas foi o que Obama resolveu fazer um livro sobre como é que ele ia implementar aquelas soluções. Agora imagina, para fazer rodar em 24 horas, todos os americanos, talvez 300 milhões de americanos, talvez 150 sejam, milhões sejam usuários de internet, se todos eles entrassem numa plataforma em um dia, quantos servidores eles teriam que ter para criar essa plataforma? Né? Então eles escolheram o App Engine, óbvio, porque eles iam usar durante aquele um dia, no dia seguinte a Google aloca aqueles servidores para outro, para o Google Maps, para outro cliente de App Engine, etc. Né? Ele não precisava investir nos ativos. Né? O que ele ia fazer com aquele monte de servidor no dia seguinte? Né? Ele não ia usar para nada. Então esse aqui foi um exemplo de aplicação que tem bastante também. Se vocês tiverem eventualmente um serviço que vocês têm que fazer, alguma carga grande de processamento, de rotas, enfim, etc., vocês podem contar com o App Engine para essas demandas grandes também. Né? E uma coisa curiosa é que normalmente quando uma aplicação ela tem bastante acesso concorrente, o que acontece com a performance? Normalmente degrada, né? É isso que a gente vê. Ah, meu servidor está com muito acesso, então por isso que estava meio lento para você. E no Google App Engine tem uma coisa curiosa. Esse aqui é o gráfico que mostra o número de buscas de sistemas, de buscas feitas na plataforma, e o gráfico, esse aqui é o número de buscas, e o gráfico da latência. Né? Se vocês repararem aqui, a latência diminui. Por que dentro do App Engine diminui? Quanto mais carga tem o sistema de vocês, a Google tem um sistema distribuído, inclusive geograficamente distribuído. Mais servidores, a Google tem que colocar rodando a aplicação de vocês. Quanto mais servidores, mais data centers a Google está usando, e mais data centers, o data center está mais perto do usuário. Então o usuário se comunica sempre com o data center que está mais perto dele, e com isso reduz absolutamente a latência. Né? Então, a latência, por mais rápido que seja a fibra ótica, se você tiver toda vez que acessar os Estados Unidos e voltar, daí uma comunicação vai ficar lento. Se você acessar um data center mais perto, talvez ele fique... isso era nos Estados Unidos, mas enfim, de um estado para o outro, ele fique mais rápido. Então é isso que aconteceu. Quanto mais distribuída a aplicação, quanto mais demanda, mais distribuída a aplicação e menor a latência para os usuários. Né? Além de tudo, hospedado dentro da Google, essa plataforma ela tem uma série de engenheiros lá trabalhando para a segurança dessa plataforma. Né? Então a gente tem um sistema, aqui não está dando para ver, mas essa aqui é a foto de um... A Google, quando instala servidores nos data centers da Google, ela não instala um servidor por servidor, ela instala um container. Chega um container pronto, ela liga ali o cabo de energia, o cabo de rede, aliás, a fibra ótica, né? E o ar-condicionado, e automaticamente esses servidores são iluminados e passam. Cada um deles passa a funcionar. Um para o Google Maps, outro para o Google Earth, outro para o Gmail, outro para Google.com para busca, outro para a App Engine, né? Pode ser a aplicação de vocês, né? Essa é a estrutura que a Google usa. Né? E tudo isso protegido por com certeza, a melhor equipe de segurança do mundo. Né? Ou seja, a gente é muito preocupado porque a mesma infraestrutura que a gente roda a aplicação de vocês é a que a gente roda a nossa. Então a gente tem que garantir, a gente tem para para várias plataformas, certificações, SAR 70 tipo 2. A gente acabou de ser certificado pelo governo americano, porque todos os órgãos do governo americano, exceto aqueles de segurança nacional, todos os outros podem hospedar prefeituras, governos, até acho que o governo federal pode hospedar e-mails, por exemplo, na nossa plataforma. Então a gente obteve essa certificação. Então, além de ter uma plataforma simples de você desenvolver, barata para você começar, ou de graça até para você começar, ela é segura, muito mais segura do que provavelmente a maioria dos sistemas que vocês têm hoje dentro das empresas de vocês, né? Esse aqui é como vocês podem acompanhar hoje, como é que vocês podem acompanhar a performance da aplicação, né? Então hoje muitas vezes um diretor de empresa ou até o cliente de vocês, para monitorar a performance da aplicação, ele tem que perguntar, você tem que fazer uma série de perguntas, até uma pessoa que vai lá, vai no servidor, puxa um gráfico, imprime. E aqui não, a gente tem um gráfico em tempo real que você pode acompanhar como é que está as consultas, como é que está a memória, como é que está o gasto daquela cota gratuita, né? E aí você pode colocar, inclusive, se quiser, enfim, contratar as cotas adicionais, né? Então você monitora isso de uma maneira super simples, né? Qualquer erro que tenha a sua aplicação, muitas vezes, eu sou um programador também, a gente sabe que a gente, por mais que não queira, a gente às vezes faz bobagem, tudo isso você monitora através da web, ou seja, qualquer usuário que não conheça nada de programação, o presidente da empresa, às vezes, que nem sabe o que é, ele sabe muito de logística, muito de rastreamento, mas não sabe nada de programação, ele pode entrar numa tela e visualizar a aplicação dele rodando, né? E como eu disse antes, a gente tem uma cota gratuita dentro do App Engine, né? Ele dá mais ou menos, o que a gente chama para uma página, um website, o equivalente a 5 milhões de page views. Então a gente tem uma cota de CPU, 6.5 horas, isso aqui talvez até já tenha aumentado um pouco, 6.5 horas de CPU por dia, são CPUs grandes, né? 1 GB de armazenamento. Imagina quando vocês estão lá no gráfico da CPU da máquina de vocês, quem já entrou, já teve curiosidade, quando ele está em 50%, você tem 50% ali ocioso, né? Então aqui quando a gente fala de 6.5 horas de CPU, são 6.5 horas de uma CPU no topo, né? Então provavelmente o computador de vocês hoje, por mais que vocês façam atividades gráficas, etc., não gasta menos de 30 minutos disso, né? Então a gente tem uma cota de armazenamento, a gente tem uma cota até de e-mails, se vocês quiserem disparar e-mails para essa plataforma, a gente tem uma cota de banda, tanto de saída quanto de entrada. Então essa cota de banda pode ser a aplicação, o módulo embarcado que está se comunicando com o servidor, ou pode ser o cliente de vocês acessando o site, tanto faz, é a mesma cota, né? E vocês podem, se quiserem pesquisar um pouco mais sobre o App Engine, vocês podem procurar no Google App Engine dentro do Google e vocês vão ter acesso a essas informações, né? Então aqui quem quiser se inscrever nesse evento, a gente vai falar sobre essas ferramentas especificamente para vocês e apresentar para quem estiver interessado. A gente sabe que está no momento aí de um grande rebuliço aí do mercado, você tem uma demanda muito grande e as empresas têm que estar preparadas, porque vai existir um grande diferencial competitivo, né? Mais empresas vão entrar no mercado. Quem quiser participar desse evento, que a gente vai promover no dia 26 de outubro, por favor, entre nesse link e preencha o formulário. Vocês vão dar só o nome, e-mail e telefone para a gente poder contactar e confirmar a presença de vocês e informar exatamente os horários, etc. Tá? Bom, eu agradeço mais uma vez e estou aqui aberto a perguntas. Tá?
Obrigada, Francisco. Eu acho que a gente podia fazer um pouquinho diferente aí a dinâmica. Quem tiver pergunta, pode passar um microfone e a gente fica uma coisa como só o Francisco agora, então acho que é mais fácil. Eu queria começar com algumas perguntas, se o pessoal estiver indo. Você comentou que antes o valor era de R$100 mil
para utilizar. Não, uma plataforma antiga, né? Não é do Google, isso. Mais ou menos. Você começava para fazer uma aplicação de otimização de rota, você tinha que comprar uma base de dados, que custava caro, o software, o servidor, o treinamento, né? Então era algo que custava caro. Então eu já trabalhei nesse segmento, sei que é algo eventualmente custoso. Então hoje, o pacote do Google Apps, a gente comercializa por ano, já com todas essas vantagens. O estudo de ROI, ele é absolutamente interessante, mas hoje a gente começa com $16 mil para o uso de vocês por ano, tá? Esse é o custo para você ter a funcionalidade completa. Você pode usar isso tanto para rotas, para geocodificação, para o site de mapas externo, para o site de mapas interno. Todas as funcionalidades que você tem dentro do Google Maps Premier, você tem, começa a partir desse valor. E aí, conforme a sua demanda de número de usuários, ou número de page views, se for um site interno ou público, o número de veículos, isso aumenta esse valor. Tá?
A gente sabe que tem empresas grandes aqui, tem empresas menores, tem que ter um limite para começar com as aplicações, um limite de veículos, por exemplo, veículos rastreados, algum limite para começar com a aplicação, né?
A gente tem esse pacote, vocês têm que entender que a gente tem é feita uma transação com vocês comercial. Essa transação tem um custo. Os nossos parceiros, esse valor de $16,000 já é o valor vendido na ponta pela nossa revenda, como a LBS local, né? Então esse já é o valor que ela pratica lá no final, já está todos os impostos inclusos, né? Então tem um pacote mínimo que a gente comercializa. Hoje, se você quiser uma aplicação, se a sua aplicação tiver rotas, esse valor dá equivalente, por exemplo, para monitoramento de veículos, para 400 veículos. Se for sem rotas, a aplicação só está exibindo as coordenadas em cima do mapa, ou se sua aplicação é um website, etc., aí você pode ser 800 veículos, ou tem modelos por usuário e modelos por page views também.
Alguém tem alguma pergunta aqui para fazer?
Mas quem puder ir naquele evento, a gente vai falar, principalmente para as empresas que têm um volume grande, a gente vai poder fazer para esse final de ano uma
por
condição
favor,
especial.
Só,
tá?
Desculpa, por favor, só se apresenta.
Meu nome é Rui, eu sou da Bluetech, né, e eu estou já em processo de negociação com a Google Map. E a minha pergunta é assim, eu fiquei muito interessado nessa questão do App Engine. E eu queria saber se o suporte para esse App Engine é também com a LBS. E qual é o processo para a gente startar uma operação nessa tecnologia?
Tá. Obrigado pela pergunta. Primeiro, suporte, a Google, a LBS local, ela pode dar suporte para vocês, se você quiser, mas hoje existem dezenas de empresas no Brasil capacitadas a desenvolver com App Engine, né? É uma empresa que conhece Java, então a gente pode, depois eu posso fornecer para você contatos e organizações que tem, onde você pode buscar por empresas. Hoje a gente não tem, eu não tenho empresas para recomendar, porque na verdade a gente fala com a comunidade de desenvolvedores, né? E para você começar, basta entrar no site e preencher seu e-mail, criar uma senha, e você já pode começar a publicar aplicações. Em 5 minutos, alguém pode começar a publicar uma aplicação, não precisa falar com a Google nem nada, né? Hoje, dentro desse modelo que tem a cota gratuita, você pode, no momento que você estiver próximo de atingir, você vai lá e faz uma carga lá de cartão, sei lá, $10. Você carrega dentro da plataforma com cartão de crédito, e esse $10 já te dá uma cota bem maior ainda para você trabalhar, né? Então, se você quiser, depois, se você puder participar do evento, ou eu te passo meu cartão no final, eu posso te indicar para essas empresas, para uma empresa de treinamento que vai te linkar com várias empresas de desenvolvimento aqui no Brasil. Tá?
Rocha, sou o diretor da Celtec Autocargo. Nós tivemos um caso, um tempo atrás, de uma empresa que estava usando, e eu não entendi claramente se era um uso devido ou indevido. Ele pegava a informação e pontuava no Google Earth, e fazia isso sem custo. Eu questionei, porque nós temos uma parceria com a MapLink, com a LBS, e obviamente isso tem um ônus para nós, e no final não ficou claro para mim também se essa utilização estava sendo feita de maneira regular ou não. Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, existem comentários de mercado que o Google já está agindo judicialmente com a utilização indevida de informações que têm aplicação comercial. Em que pé exatamente isso anda?
Tá. Obrigado pela pergunta. Para saber se uma empresa está utilizando isso regularmente ou não, basta entender se a aplicação ela está aberta para a internet ou se ela está fechada. Qualquer empresa, não importa qual o objetivo da aplicação, se essa aplicação ela estiver fechada, seja porque é uma intranet, seja porque tem um login e só os clientes da empresa podem se autenticar, ela está ilegal. Eu vou dar um exemplo de uma aplicação que abriu até mesmo um dos nossos clientes, a Porto Seguros. Ela abriu, ela tem um site chamado Porto Vias, né? Então no início ela estava pensando, será que eu vou fazer esse site fechado? E por questões até de marketing para ela, resolveu abrir o site para que qualquer pessoa possa se cadastrar. Você tem que entrar lá com um e-mail e uma senha, mas porque você precisa, vai criar suas rotas, etc. E tem que ter uma personalização, né? Mas é um site que qualquer pessoa, cliente deles ou não, pode criar uma senha. Então, qualquer site que seja fechado, ou seja, restrito a uma comunidade de usuários, ele não pode usar gratuitamente o Google Maps, está nos termos, né? A gente sabe que tem algumas empresas que estão usando e a gente tem entrado em contato oficialmente pela Google para avisar. Algumas rapidamente contratam a API, outras decidem deixar de usar. Então a gente tem encontrado esses dois, mas sim, a gente tem atuado, inclusive juridicamente, para impedir esse uso. Né? O que a gente mais gosta é que essas empresas se tornem nossos clientes. E a gente tem, de qualquer forma, a API free, né? Que qualquer um pode desenvolver, começar a desenvolver. Para você fazer o desenvolvimento, os testes, você pode desenvolver gratuito. Você só vai contratar, de fato, a hora que você começar a comercializar, ou seja, usar isso em produção. A gente tem entendido que as empresas podem estar interessadas a utilizar. A gente gosta mais daquelas empresas que começaram, que desenvolveram e que acabam contratando da gente a plataforma. Isso que tem mais acontecido no mercado hoje, porque as empresas vão olhar para as outras opções disponíveis e veem que existe um diferencial de funcionalidade, diferencial de velocidade. Isso é uma coisa que também não falei muito. Mas no Google Maps a gente também tem toda aquela escala global. Então, qualquer usuário de vocês é um cliente que está viajando na Europa, está viajando no Japão, onde for, ele vai ter uma grande performance de acesso à aplicação. Ao passo que se você tiver um sistema aqui hospedado num data center aqui ou dentro de alguma empresa, ele vai estar sujeito ao tamanho do link, enfim, às condições de disponibilidade. Todos os data centers da Google, tudo tem redundâncias absurdas de link, redundâncias absurdas de energia, dificilmente. E se algum servidor der problema, todo dia, eu mostrei lá um container com 1.000 servidores, né? A gente sabe que um servidor ligado durante 1.000 dias, ele dá problema. Isso para nós não é um problema, nosso sistema já automaticamente se realoca, né? Então a gente entende que as empresas estão vendo mais diferenciais e a API Free, ela também tem algumas limitações, né? E a gente tem colocado mais e mais limitações. Uma das coisas que vai acontecer até o final do ano é a gente começar a colocar publicidade. Então, como é que uma empresa vai oferecer para um cliente dela uma aplicação lá que está aparecendo no McDonald's? O cliente vai adorar saber disso. Então, isso vai acabar acontecendo e essas empresas acabam migrando. Mas a gente tem atuado para várias delas, principalmente aquelas principais, as mais utilizadoras, aquelas que estão consumindo. Ou seja, elas estão, se está consumindo bastante, é porque ela está tendo um objetivo de negócio, está faturando alguma coisa com aquilo. Então a gente tem contactado, começado por essas que têm mais acesso, para chegar até nas menores também. É nosso interesse. A gente tem uma plataforma, quando a gente vende Google Maps, os nossos produtos, a gente não... boa parte do dinheiro vai para pagar exatamente a base de dados. Para a gente, para os nossos fornecedores de mapas, para aquelas empresinhas que estão contribuindo, validando os dados imputados pelos usuários, para as empresas de mapas, para a gente ajudar o projeto do GeoEye com os satélites deles, né? Então, para aí que está indo o dinheiro. O que a Google faz é dividir e distribuir um pouco. O custo não vai todo para os clientes. Boa parte do custo é pago pela nossa, entre aspas, parceira, que é a Google de publicidade, né? A Google de publicidade tem interesse. Então, boa parte da conta está sendo paga por eles. Ela não vai toda para os clientes, né? Então, a gente quer que todo mundo realmente use profissionalmente. E a gente tem um mecanismo, inclusive, de denúncia. Lá nesse evento, a gente vai poder falar. Se você souber de alguma empresa que estiver usando ilegalmente, pode denunciar e a gente vai dar prioridade maior para essas empresas. Tá? Para contactar.
Hoje, quantas empresas utilizam regular o Google Enterprise?
A gente tem...
Hoje,
inclusive, a gente fechou com uma empresa, não posso falar aqui o nome, mas de dezenas de milhares de veículos aqui no Brasil, uma empresa muito grande. E a gente tem empresas de vários tamanhos. Hoje a gente tem mais de 100 clientes no Brasil de Google Maps Premier. A maioria deles, boa maioria deles, uma parte bem considerável desse número, são empresas de rastreamento de veículos, né? Então a gente tem vários dos associados Gristec hoje já são nossos clientes. Alguns grandes, outros pequenos, alguns que estão começando, empresas outras que são grandes e estão migrando para a nossa plataforma, tem todos os cenários possíveis. Mas a gente sabe que empresas sérias querem basear seus sistemas, fazer todo um desenvolvimento, investimento de negócio, de vendas, numa plataforma que eles têm segurança, que eles vão poder continuar usando amanhã, né? E que eles estão corretos, que eles estão legais, né? Que eles não estão sujeitos a qualquer momento a Google, por exemplo, lançar a mão de cortar aquela chave e trazer problemas para eles na disponibilidade do sistema para os clientes, né?
Francisco, fiquei bastante curioso em relação à utilização do Google App Engine. Você tinha falado e deu um exemplo, né, de escalabilidade de uma aplicação, à medida que foi aumentando a demanda, vocês foram aumentando o poder computacional para atender a necessidade do seu cliente. Tá, mas é porque parece um pouco mágico, né? E, na verdade, quando você está desenvolvendo um sistema computacional, se você não projeta para funcionar de maneira distribuída, se torna praticamente impossível escalá-lo a partir de um determinado ponto. Então, se eu tenho um sistema que é centralizado e a demanda por ele aumenta significativamente, você não vai poder nem replicar, porque os dados, a gerência do estado da aplicação, você não pode replicar. Você não vai interferir na lógica da aplicação. Como é que vocês tratam esse caso? Dado que é impossível replicar a aplicação dinamicamente, porque você não vai interferir no comportamento da aplicação que não é sua.
Mais ou menos não é possível. A Google, a gente tem... Hoje a Google tem cerca, no mundo cerca de 22 mil funcionários. Metade desses funcionários trabalham em desenvolvimento de sistemas, né? Todos os nossos sistemas, eles têm replicações redundantes, inclusive não só em data centers redundantes, mas em continentes. Muitas vezes, alguém que tem um Gmail, saiba que muito provavelmente o seu dado está no mínimo em dois continentes diferentes, por questões estratégicas de disponibilidade da Google, né? Okay. E a gente tem realmente uma plataforma que permite também a replicação da aplicação em execução. A gente tem alguns papers, por exemplo, no caso da base de dados que você comentou, a Google desde o início, desde o início da vida da Google, Google surgiu em 1998, ela sabia que para hospedar um Google.com, ela precisa dessa aplicação estar disponível a qualquer momento. E a Google.com não é um mecanismo de busca que vai na hora da execução, ele tem que guardar um índice enorme. Então a gente tem o Google File System, que ele guarda automaticamente em vários nós as informações. Então, mesmo que um nó quebre, esse nó, os outros nós têm a informação. E a gente abre dentro do App Engine o nosso chamado Big Table, que é exatamente a nossa base de dados que tem altíssima performance e ela é, por natureza, já distribuída.
Ah, ok. Então, quer dizer o seguinte, eu não estaria usando MySQL, Postgres, outros, Oracle, dentre outras soluções convencionais. Eu estaria usando as soluções de persistência, outras soluções do gênero, da própria, né, App Engine, para poder escalar a aplicação. Mas quando eu me referi, eu sei que Gmail está totalmente distribuído, mas é um software que foi projetado para funcionar distribuído. Estou dizendo, eu fiz assim um CRUD de funcionários, tem lá todo um estado, tem a cestinha do carrinho dos objetos que o meu usuário está comprando, etc. Aquela aplicação, ela não foi projetada, ela tem um estado de funcionamento e não foi projetada para funcionar distribuído. Então, você não pode simplesmente replicá-la porque pode gerar inconsistência nos dados que estão sendo utilizados pelo usuário. É mais nesse quesito. Entendi. Que eu tinha me referido. Eu sei que outras aplicações da Google escalam de maneira impressionante, mas não tenho dúvida disso, mas foram projetadas para isso. Né?
Não, é uma ótima colocação, mas posso te garantir que qualquer aplicação desenvolvida dentro do App Engine... O microfone está... Estão me ouvindo? Não? Qualquer aplicação desenvolvida dentro do App Engine usa uma metodologia, gente, para você desenvolver com ela, você já tem que usar os objetos que a gente determina, que são objetos já que fazem da sua aplicação ela altamente uma aplicação distribuída, é altamente escalável. É possível sim, a gente lançou recentemente o suporte a um sistema que você pode até estabelecer uma VPN com ambiente interno, aí sim você vai estar sujeito à disponibilidade do seu sistema. Se você usar um Oracle interno, por exemplo, é possível. A Oracle, uma das empresas, quando a gente anunciou esse chamado Secure Data Connector, a Oracle é uma das empresas que estava no lançamento, e a gente, aí você está sujeito, obviamente, à disponibilidade do seu servidor. Mas se você usar o Big Table, ou usar algumas novidades que a gente vai anunciar em breve aí com MySQL, você vai poder realmente ter uma plataforma, mesmo usando uma base de dados em nuvem, né? Ou seja, uma base de dados que você está acostumado, ter uma alta disponibilidade. Mas o recomendado para você ter aquele BuddyPoc para fazer essa grande disponibilidade, usou o Bigtable. Que é uma plataforma, inclusive, que você tem boa parte do código dela, o App Engine, você tem um ambiente de desenvolvimento. Então você consegue rodar até ele em casa, né? Essa, ou seja, não é um ambiente que está só dentro da Google. Você não desenvolve uma arquitetura que está totalmente, tá totalmente presa. Você pode até, se quiser, rodar no seu servidor, claro que não com o grid da Google, mas você consegue trazer isso para casa.
Ok, mais uma pergunta. E são 5h15, então cheia aí o tempo de vocês, mas acho que a gente pode ficar mais uns 5 minutos.
É, Afrânio Blocalto, do Valecard. É, a utilização, no caso, a opção pela internalização, utilizando os servidores Google, é, nós temos alguns problemas com essa utilização em nuvens, com os problemas de licença, principalmente utilizando, lembrando o caso da Oracle. A Google fornece esses servidores já com essa licença inclusa, ou nesses casos nós temos que contratar a licença separadamente?
Lembrando, você não tem servidores, né? Então, a licença, a plataforma que a gente usa, ela é aberta.
Você Cloud Computer.
Você vai pagar pelo consumo dela. Você não paga por nenhuma licença. A Google, ela não tem, com a escala que a Google tem, centenas, milhões de servidores, a Google não teria como pagar licença para Microsoft, para Oracle, etc. A Google, ela usa todos os softwares, ou são all softwares abertos, que a Google eventualmente até faz alguma melhoria, por exemplo, o sistema operacional que a gente usa é um Linux melhorado, e fortalecido em questões de segurança, tirado coisas que não são interessantes para o processamento em larga escala, ou softwares desenvolvidos pela própria Google, né? Então são esses dois cenários, ou seja, você não tem que pagar licenciamento de nenhum software. Você usa o App Engine, você paga pelo uso que você faz da plataforma. Custo de software e de servidor é zero para você. Você pode inclusive desenvolver todo o sistema e só começar a pagar, começar a usar ele e só começar a pagar quando você ultrapassar as suas cotas gratuitas, né? É um sistema realmente muito, muito bacana, vale a pena você... A Amazon, por exemplo, para começar, você já tem que contratar alguma coisa. A Google, não. É de graça.
Tá, mas utilizando o Oracle, no caso... Virtualizando o Oracle nesse prompt?
Não, você não virtualiza o Oracle. Estou falando se você usar o Bigtable, por exemplo, que a gente estava falando agora há pouco, né? Se você quiser usar o Oracle, a gente não tem como hospedar o Oracle para você. Então você vai usar o Oracle, por exemplo, hospedado, se você quiser usar, a nossa base de dados é muito boa também. Tá? Claro que não tem toda a bagagem do Oracle, é uma base de dados distribuída, então ela tem uma arquitetura um pouco diferente da do Oracle, mas tudo que, provavelmente a maior parte do que você faz com o Oracle, você faz com a nossa base de dados, sem ter que saber o tuning, ou seja, como é que eu vou otimizar, sem ter que ter uma certificação. É super simples, a gente tem empresas aqui no Brasil que já dão treinamento. Tem turmas mensais de treinamento em App Engine, então você pode mandar os seus desenvolvedores lá para conhecer, fazer um teste, eventualmente não começar com a sua aplicação principal, mas com um módulo, por exemplo, um módulo que se comunica com alguns veículos para trazer coordenadas. E você vai experimentando, você começa a usar com um projeto pequeno. Eu tenho certeza que em menos de um ano você vai ter boa parte dos seus sistemas transferidos, porque você vai ver toda a vantagem disso.
Ok, obrigado.
Só tem mais uma pergunta
ali. Meu nome é Carlos, eu sou da FCM. Queria saber com relação ao mapa de trânsito que você se referiu, de onde vem primariamente essa informação, visto que eu sei que, por exemplo, o sistema da CT vem daqueles funcionários que ficam em cima dos prédios, observando de binóculo, né? Eu queria saber de onde que vocês conseguem obter essa informação, qual que é a periodicidade de atualização dela, e se eu conseguiria usar dentro de uma aplicação minha, na hora de fazer uma rota, traçar uma rota, levar em conta as condições do trânsito para dizer qual é o melhor caminho.
Tá. Uma boa pergunta também. A gente hoje contrata a LBS, que está aqui no evento. Tem alguém da LBS aqui agora na apresentação? Não tem ninguém. Mas eles reúnem informações de trânsito de várias, como a CET tem em São Paulo, algum órgão lá do Rio de Janeiro, né? E outras informações, eu não sei te contar todas elas, mas eles fazem um broker e nos fornecem. Você não tem como usar na sua aplicação, porque a gente, nesse momento, ele é só uma camada por cima de visualização para você visualizar aqui no Brasil. Tá? Nesse momento, a gente não tem uma saída da API que te permita dizer, que te informe qual que é o status de uma rua. Né? É só uma camada de visualização, por enquanto. Né? Mas imagino, eu, conhecendo o ritmo de inovação da Google, isso é uma coisa que a gente vai ter em breve. Né? E outro input, muitos usuários, que hoje é uma coisa cada vez mais comum, tem aplicações do Google Maps instaladas em smartphone. Algumas pessoas usam isso para fazer a rota, para acompanhar. A gente deve lançar em breve aqui no Brasil uma coisa que a gente já tem nos Estados Unidos, que é o próprio sistema de roteirização, o GPS, que as pessoas conhecem nos celulares. Né? E muitas das pessoas, quando instalam essa aplicação, elas aceitam o termo, é uma opção. A Google te dá a opção de você não querer mas você fornece um feedback para a Google sobre, por exemplo, o lugar que você está, a velocidade que você está, né? Porque o GPS ele fornece algumas informações. Então isso nos ajuda também a manter uma base de dados que um dia a gente pode querer disponibilizar. Então, conforme os celulares estão se massificando, a gente consegue ter cada vez mais informações, né, de outras vias que não da CET, que está sujeito a ter um funcionário naquele lugar observando e atualizando, né, que nem sempre é verdade. Às vezes tem algum caos, todos os funcionários são direcionados para o outro lado. Mas eu não sei te contar exatamente a base hoje, se é só CET ou quais são. A periodicidade eu sei que ela é quase em tempo real, né? É assim, 10, 15 minutos de delay, senão não faz sentido a gente mostrar essa informação.
Oi? Não tem essa informação no mapa, de quando que aquela informação foi coletada. Não, não sei se aquela informação é nova ou é velha.
Não tem. Eu já tive várias vezes, é engraçado, hoje em dia a gente tem tanta opção, né, de escutar música, hoje cada vez mais eu tenho escutado rádio, né? E rádio às vezes fala, ah, trânsito na avenida. Eu já vi muitas vezes o rádio me falar um caminho e eu vou lá, pego aquele caminho e me dano todo, né? Não sei se aconteceu já com vocês, mas já aconteceu isso. Ou seja, é difícil a gente ter essa informação. Aos poucos, com essa base de dados, a própria, um mecanismo interessante é a Porto Seguros, né? Então, a Porto Seguros, ela hoje, não sei se tem alguém aqui da Porto, não? Não sei se a Porto é associada da Agristec, mas a Porto Seguros, ela hoje, e várias seguradoras, põe um rastreador nos veículos, né? Até reduz, ao invés do usuário pagar, ele reduz o custo, né? E a Porto, os usuários que têm isso, eles concordam em fornecer a informação, claro, sem a personalização, sem saber quem é, mas a informação da velocidade que ele está e da coordenada onde ele está. Então, com isso, a Porto ela tem um sistema onde ela consegue gerar essas informações que você quer, ou seja, a velocidade das vias a qualquer momento. E ela abre isso no Porto Vias, exatamente.
Na verdade, a própria CT teria isso com aqueles semáforos inteligentes que tem aqueles sensores no piso que controlam os semáforos por isso, mas já estão deteriorados também.
Eu acho que... Mas com certeza a cobertura desses não é a mesma dos veículos. Talvez a Porto tenha em São Paulo 300 mil veículos. A todo momento tem um monte de veículos andando. E ela tem modelos, processos de modelagem para tentar descobrir ou prever qual a velocidade naquele momento. O sistema da Porto é muito bacana. Quem nunca entrou no Porto Vias, vale a pena. É gratuito, não precisa ser cliente Porto. Entra lá. E usa lá. O website da Porto, eles não pagam nada para o Google Maps. É um site que qualquer um pode se cadastrar. Mas internamente eles usam para monitoramento que eles fazem no call center, de veículos roubados, com sinistro, etc.
Bom, obrigada, Francisco.
Obrigada
aí pela presença. Eu acho que atendeu aí o que vocês... estavam as informações que vocês precisavam saber.